Grande abraço a você, ouvinte do podcast Os Biltres. Hoje é dia 22 de fevereiro e está no ar o 10º episódio de Os Biltres. Mais uma vez, grande abraço a você, ouvinte, espectador do podcast Os Biltres em todo o país, mundo, mais 47 galáxias na sua escolha. Aqui quem fala é o Elton Mendes, diretamente do Daytona International Speedway, no centro de Belo Horizonte, em Minas Gerais. E ao meu lado sempre ele, o Derek Jeter deste podcast, Francisco Campos. Um grande abraço!
Abraço, Elton! Olá, você que nos ouve, nos assiste aqui nas plataformas de áudio e também no YouTube. O Elton falou Derek Jeter, porque antes da gente começar a gravar, eu que falo aqui diretamente do Yankee Stadium em Nova Lima. Estava comentando acerca das peripécias do Derek Jeter na sua carreira dentro e fora dos campos. Né? E aí agora o Elton me veio com essa. Muito bom. Se eu tivesse assim, um décimo do salário, do patrimônio que tem o Derek Jeter, eu estaria muito feliz em um outro lugar. Mas se bem que eu estou muito tranquilo aqui também, mas em Nova Lima, aqui no Yankee Stadium. Elton, o que, que nós temos para falar hoje neste podcast?
Nós temos para falar sempre de MLB, com notinhas rápidas, temos NBB, temos NBA, temos NFL, e vamos destrinchar um fim de semana divertidíssimo.
Muito!
Divertidíssimo no circuito misto de Daytona, pela NASCAR, além da efeméride esportiva do dia, da frase desmotivação da semana e também mais umas outras coisinhas.
Bom, entre essas coisinhas, a gente tem, como você já falou, nós temos várias coisas para dizer, mas entre as coisinhas eu quero só salientar aqui coisas rapidíssimas sobre o beisebol. A temporada regular começa no dia 1º de abril.
Mentira!
É verdade.
Sério?
Eu não podia. Posso falar? Claro que essa piada não pode ser dispensada. Mas o dia 1º de abril é 1º de abril aqui e é 1º de abril lá também.
Sim, April Fool's Day.
April Fool's. Eu assisti a um jogo no April Fool's, que foi o jogo de hockey que eu já assisti na minha vida. Los Angeles Kings contra, acho que é Vancouver Canucks, e os Kings perderam de 7-1 ou 9-1, não sei. Enfim. A primeira coisa é essa: a temporada regular começa no dia 1º de abril. Antes disso, nós vamos ter o Spring Training, né, a pré-temporada. Os times já se apresentaram, os jogadores estão lá todos treinando com seus times novos, né, dando entrevistas, igual eles sempre fazem lá, o que se chama de os pitchers e os catchers reported. Eles reportaram, se apresentaram, na verdade, né? Bom, essa é a primeira coisa. A segunda coisa é que, desde a gravação do nosso último episódio, se eu não estou enganado, logo após a conclusão da gravação deste episódio, na semana passada, o Fernando Tatis, uma das sensações do campeonato passado, né, o shortstop do San Diego Padres, celebrou uma extensão de contrato com o time de San Diego. E é o seguinte, os números são os seguintes. Ele estendeu o contrato por 14 anos.
Estamos falando de 2035.
É muito tempo. 14 anos por $340 milhões. E ainda assim, não é o maior contrato da história, porque o Mike Trout celebrou a extensão de contrato já. Foi no ano que eu fui para lá em 2019... No ano de 2018 a 2019, ele celebrou a extensão de contrato também, ou acho que foi em 2019, por $426,5 milhões por 12 anos.
Como é que chama aquele que foi para o San Diego Padres, que também foi por uma grata fortuna.
Manny Machado foi o jogador do Baltimore Orioles, depois ele jogou nos Dodgers.
Sim.
E agora está lá no San Diego Padres. Eu vi o Manny Machado jogar lá.
Também ganhando uma gostosa fortuna, né?
Gostosa fortuna. Eu falei gente boa, mas a verdade é que eu não gosto muito do Manny Machado, não. Eu achei ele um pouco desonesto e meio brigão à toa. Bom, de beisebol, era isso que eu tinha para dizer.
Ah, tem mais uma, não sei se você está sabendo, mas o Ian Desmond dos Rockies falou que não vai jogar a temporada regular.
Por quê?
Ele vai ficar com a família.
Ah, na temporada passada, esse fenômeno aconteceu, né? A temporada era para ter começado no início de março e não começou por causa da Covid-19, né? Eu ia viajar e deixei de ir justamente por causa disso. Ia ver se eu conseguia assistir alguns opening days lá, mas não rolou. E aí, o que aconteceu? Alguns jogadores... Bom, me lembro, assim, basicamente do Felix Hernandez...
O próprio Ian Desmond abriu mão.
Não jogou. Não jogou. O que eles chamaram de... opt-out, né? Eles não quiseram jogar a temporada por causa da Covid. Depois alguns pediram para voltar. Não, aqui, deixa eu voltar. Vou voltar. Teve o Nick Markakis também dos Braves, fez isso. Vários outros fizeram também, só me lembrando desses. E parece que eu não sabia que eu ia, mas agora, depois, teve jogadores que voltaram no meio da temporada e foram aceitos de volta. Mas me estranha nessa, né, essa decisão do Ian Desmond, porque ele é um bom jogador e ficar 2 anos seguidos sem jogar, né, para um jogador de beisebol é muita coisa. Os caras são muito viciados em hábito, entendeu? Os caras são criaturas, como se diz, como um americano diz, são criaturas de hábito. Então, sei lá, cara. Bom, realmente eu não sabia disso, não.
Ah, mais uma que eu acabei de ver aqui também. Essa notícia de hoje, eu tô vendo no site do The Playoffs. O presidente do Seattle eu nunca consigo falar. Seattle Mariners.
Mariners.
Renunciou após vazamento de comentários xenofóbicos.
Rapaz.
O Kevin Mather deixou o cargo hoje, segunda-feira, é o dia que a gente está gravando. A renúncia veio após o vazamento de um vídeo neste último domingo, a qual o executivo realizou comentários xenófobos direcionados a membros da franquia.
Eu não sei se... Relacionados a membros da franquia?
Sim.
Olha esse cara doido.
O vídeo de Mather foi gravado no último dia 5, durante uma reunião online do Rotary Club de Belleville, no estado de Washington. Durante os 46 minutos de gravação, o executivo fez comentários preconceituosos acerca de 2 membros do clube. O ex-arremessador japonês Hisashi Iwakuma e o minor leaguer Julio Rodriguez.
Meu Deus do céu. Pô, não passamos dessa época, não?
Só uma aspa para o comentário. Lembrando esse comentário com aspas.
É dele, né? Nós não temos nada a ver com isso. É dele, ele é um retardado. Nós não somos, quer dizer, nós somos também, mas não desse ponto aí.
Francamente, estou cansado de pagar o tradutor do Iwakuma, afirmou Mather na gravação. Quando ele era um jogador, nós pagávamos um valor X, mas também tínhamos que pagar 75 mil por ano para ter um intérprete ao seu lado. O inglês dele ficou bom repentinamente. O inglês dele melhorou quando falamos isso para ele. Fecha aspas. E os comentários sobre o Rodrigues também abre aspas. Julio Rodrigues possui uma personalidade maior do que de todos vocês juntos. Ele é barulhento. O inglês dele não é tremendo. Ele pediu desculpas, aspas para as desculpas. Eu gostaria de pedir desculpas a todos os membros do Seattle Mariners, especialmente aos jogadores e torcedores. Não há desculpa para o meu comportamento e assumo total responsabilidade pelo meu terrível lapso de julgamento.
Esse é um discurso padrão, né?
E não é a primeira vez que ele entra em polêmicas. Em 2018, segundo o jornal The Seattle Times, o jornal revelou que 2 funcionárias acusaram o executivo de assédio no final da década de 2000. Na época, o clube afirmou que havia feito as pazes com as funcionárias e impôs um treinamento sobre disciplina, gerenciamento e sensitividade, além de outras ações corretivas. Famosa pizza.
É, famosa pizza e deram lá um puxãozinho de orelha, deram um tapinha na mão dele. Foi, deram
Isso.
tapinha na mão dele, pronto.
Mas agora a casa caiu.
Agora, ele é o que você falou? É o
Ele
presidente?
era presidente do Seattle Mariners.
Tá bom. Então ele é um funcionário, ele não é o dono do negócio. Bom, tá bom. É jacuzzi, tem jacuzzi esparramados aí pelo mundo inteiro, né? Especialmente aí. Quer dizer, toda vez a gente comenta, quase toda semana a gente agora comenta de alguém fazendo uma pataquada, uma burrice. Agora dessa vez não foi com violência, como é que fala? Não foi assédio sexual, não, foi xenofobia. Vamos ver qual vai ser da semana que vem agora.
Isso.
Aliás, eu até suspeito porque andou rolando uns boatos aí essa semana. Vou apurar melhor esses boatos, semana que vem eu venho com eles, se for o caso. Bom, traz alguma coisa de beisebol para falar lá?
Acho que não. Depois dessa,
Ah!
não.
O College Baseball está a todo vapor. Assista o College Baseball, é muito disputado e não tem aquela coisinha assim de, ah, nós não vamos vibrar muito, não. Vibra, os caras vibram e vibra na cara. Você chega lá e faz assim, chega na cara do sujeito, entendeu? Bom, chega. O que mais?
Acho que essa de MLB é isso.
Sim.
Falar de NFL agora.
NFL, temos NFL?
Temos NFL, duas rapidinhas.
Vamos.
Primeiro é que o Mike Tomlin, técnico do Pittsburgh Steelers, também parece o chefe do South Park. Cara do chefe do South Park.
As pessoas falam que ele parece com Omar Epps, que é o cara lá do House, como é que chama?
Não sei, eu não assisti
Ah,
House.
Foreman. Eu assisti House inteiro, cara, esqueci o nome dele. Foreman do House. Mas para mim ele parece mais com o Will.i.am do Black Eyed Peas.
Também parece que o Will.i.am do Black Eyed Peas.
O que que ele tem? O que que tem ele?
Ele foi diagnosticado com Covid.
Meu Deus, como é que tem alguma notícia sobre o estado dele? O que que é? Tá bom? Tá bem?
Tá
Tranquilo?
bom, tá bom. Parece que não tá internado, tá vendo? 48 anos, ele tem. Os Steelers não confirmaram que o técnico estava infectado, mas disse que membros da comissão foram mandados para casa na semana passada após dois casos positivos.
Certo. Aqui, eu não sei se você falou, se não, você falou no começo, eu fiquei muito chocado ali com aquela apresentação do Derek Jeter. Você falou que hoje é dia 22 de fevereiro de 2021? 22 de
Isso,
fevereiro?
falei.
Falou, então tá ótimo. Eu tô viajando. Ah, o que mais, NFL?
O que mais de NFL? Ah, o salary cap. Você que não sabe o que é o salary cap, é o
O que é o
teto.
salary cap?
Vamos para nossa realidade. É o nosso salário. É o nosso salário. Se a gente gastar mais do que aquilo ali, não vai ter dinheiro. Então, assim, o salary cap, que é o teto, até onde as equipes podem gastar.
Podem gastar, elas
Podem.
podem. Se elas quiserem gastar, elas podem.
Elas podem. Não necessariamente tem que gastar.
Exatamente. Dinheiro, quer dizer, na verdade, assim, se elas quiserem gastar mais, elas não podem.
Elas não
Dinheiro
podem.
para isso, elas têm.
Elas só não podem.
É, exatamente.
Isso mesmo.
Muito bom.
É tipo sua mãe. É tipo quando você compra uma caixa de bombom e você quer comer tudo, mas sua mãe fala assim: não, você pode comer dois. Não, você tem espaço para comer três, quatro, cinco, até a caixa inteira. Mas sua mãe disse que é dois. É dois.
Sabe que é dois.
Isso. A mãe, no caso, é a NFL. O salary cap vai de 2021 vai aumentar para 180 milhões de dólares.
Aumentar?
Aumentar. Vai ficar entre 180 e 185 milhões de dólares.
E aí os caras ainda conseguem explodir o negócio, né?
E tem muito time aí que vai ter que fazer mudança, porque tem jogador recebendo a mais, então vai ter que dispensar a galera, mas isso é assunto para outro programa.
Sim, só lembrando um negócio aqui, vai estar falando de dinheiro aí. A MLB não tem salary cap. A MLB tem uma que eles chamam de luxury tax, ou seja, é uma taxa de luxo. Que é assim, você pode extrapolar o valor, não tem problema não, mas aí você tem que pagar uma multa. Então, se você tem dinheiro, seu problema é lá pagar a multa, pronto. Só que o Fernando
É
está aqui.
tipo sua mãe falando, você pode comer a caixa de bombom toda, mas se você passar mal, quem vai na farmácia comprar o um remédio para dor de estômago é você.
É você.
Não me
Excelente.
procure.
Nós vamos colocar na descrição desse episódio hoje uma excelente explicação sobre salary cap. Vou colocar depois. Fernando Tatis, na renovação do contrato dele, ele conseguiu ganhar mais dinheiro. O valor de renovação do contrato do Fernando Tatis é maior do que o valor de renovação de todo o time do Pittsburgh Pirates. Todo. Fecha parênteses. Acabou a NFL?
Acabou a NFL, não tem muito mais o... mais três rapidinhas. Os Cowboys querem assinar com o Dak Prescott até o início de março. Tá, o time está negociando para renovar o contrato a tempo de colocar a franchise tag no decão da massa. O Dak que sofreu uma lesão feia essa temporada passada. Lesão horrível. Aí o Ruivo Herring e Andy Dalton entrou no lugar e o Dallas...
De acordo com o meu irmão, o Andy Dalton, o Ruivo Herring, é Ginger Spice.
Ginger Spice. Mas eu gosto de... O Dak pode receber 37 milhões de dólares nesse contrato novo por temporada, segundo o Ian Rapoport, da NFL Network.
Muito bem.
E os Jets, que agora estão de técnico novo, né? Esqueci o nome do novo técnico do New York Jets. Vai, me ajuda aí.
Não, sem chance de eu lembrar o nome daquele nome.
Vão avaliar os prospectos do draft para ver se eles continuam ou não com o Sam Darnold.
Não vão continuar, não. Ninguém quer aquilo ali, não. Vai embora. Acabou. Você falou que era três. Essa é a segunda. Você achar que é uma notícia, assim, sabe? Vibrante e tal. Mas não.
É Robert Saleh que ele chama. Ele ainda está em estudo. Você mandaria o Sam Darnold para onde, se você tivesse esse poder?
Pro Ceasa. Eu mandaria pro Ceasa, para ele trabalhar lá no Ceasa, carregar umas caixas de madrugada. Fazer só isso, não, mexer com o NFL, não, só para com isso. Vai fazer outra coisa.
Mudando de assunto agora, vamos lá, vai falar de NBB.
NBB?
NBB, ô louco.
NBB, ó, na semana passada a gente falou que o próximo jogo do Minas. Não teve nada da NBB depois que não teve nenhum jogo. Mas o próximo jogo do Minas é dia 25 de fevereiro, ou seja, hoje é segunda-feira, dia 22. Dia 23, terça, 24, quarta, dia 25, quinta-feira, não sei que hora que é, mas vai ser contra o time do São Paulo, já falei isso. E o...
Vai ser às 17 horas.
17, excelente, que horário maravilhoso, hein? Quinta-feira, 5 horas da tarde, sei que ninguém trabalha, quiser assistir, vai ter transmitido, aonde? Cadê?
Aí você me pegou.
Não, deve estar lá no site da Liga, lá. Tá, depois a gente descobre também. Vai, me interessa também. Seguinte, vai ter jogo das estrelas. A gente ficou na dúvida semana passada se vai ter jogo das estrelas. Vai ter jogo das estrelas, sim. O final de semana do jogo das estrelas, se eu não estou enganado, vai ser dia 19 e 20 de março. 19 e 20 de março, dá que dia, hein, da semana? Cadê? É exatamente, sexta e sábado. Então não é o final de semana das estrelas. Se bem que... Tá, vai. Tanto faz. Final de semana das estrelas. Vai ser no estádio do Pinheiros, no ginásio. Estádio não, no ginásio do Pinheiros. Aqui é a carte fósforo ali, é um ginásio. Ginásio do Pinheiros. E o jogo das estrelas vai ter um formato assim. Primeiro, vão ter várias ações de marketing e ações sociais também voltadas para arrecadação de dinheiro e outras coisas para as vítimas da Covid-19, né? Mas o jogo em si vai ser meio estranho, assim. A Liga divulgou o formato. Vai ser um jogo... vou explicar melhor e falar como é que é. Primeiro quarto vai ser... um time contra o outro. Vão ser quatro jogos de 10 minutos.
Lembrando times, que... Né? Só rapidinho, sem querer te interromper.
Já
vão
rasgando,
ser, né? Vão ser quatro times.
Isso, quatro times.
O NBB Brasil, comandado pelo Marquinhos. O NBB...
Lembra do Alex Garcia?
São dois times NBB Brasil.
Ah, certo.
O NBB Brasil, comandado pelo Alex Garcia.
Isso.
O NBB Mundo, comandado pelo Chamel, o gringo... Não, não é o gringo da Fiel. O gringo da Fiel é o Fole. Uhum. O Chamel, o Chamonstro. E o NBB Sub-25, que vai ser comandado pelo Jorginho, o amigo do Leandrinho.
Amigo do Leandrinho, você também não é amigo de ninguém. Primeiro período vai ser o NBB Brasil Alex Garcia contra o NBB Brasil Marquinhos. Segundo período vai ser NBB Mundo Chamel contra NBB Novas Estrelas do Jorginho. Quem ganhar no primeiro período, os dois vencedores se enfrentam no quarto período, e os dois perdedores se enfrentam no terceiro período. Achei esse troço bem esquisito. Mas tá inovando, né? Mas acho que, sei lá, acho que o pessoal não vai dar ritmo de jogo, não vai dar nada. Se bem que jogo das estrelas também... Né? Mas sei lá, não gostei desse formato não, achei esquisito. Vamos ver na hora lá, quem sabe se tiver bacana, eu venho aqui pra falar que ficou bacana.
Exatamente. Acho que vai ser grande peladão.
Vai, ninguém vai ficar jogando, não importando muita coisa não. Também acho. Cadê? O que mais? NBA?
Tem NBA, sim.
Então fala.
O técnico do Minnesota Timberwolves foi demitido.
Foi, eu vi.
O Ryan Saunders, 24 derrotas em 31 jogos. Foi ele também, né?
Não tá muito bem, né, o moço.
E ainda caiu, ainda perdeu para os Knicks. Aliás, grande temporada dos Knicks, hein?
Pois é, agora eu tava vendo o jogo do Boston contra... Quem foi, gente? Esqueci. Nossa, minha cabeça é muito ruim para essas coisas. Eu vi o troll, vi o jogo ontem, já não lembro mais quem foi. O Boston perdeu na prorrogação.
Jogo do Boston.
Cara, vacilaram demais.
Aliás, nós temos um recorde histórico.
De qual que é?
Jamal Murray, primeiro jogador da história da NBA a anotar 50 pontos sem arremessar nenhuma bola de lance livre. Só com arremessos de quadra.
Credo. Tem uns caras que são muito bizarros, né?
É o primeiro da história da liga a fazer isso.
O Miami Heat ganhou dos Lakers, né?
Ganhou.
O Jimmy Butler desencantou lá.
Como você mesmo disse no Twitter, é o uniforme chá de revelação do Miami Heat.
Não é uniforme chá de revelação. Eu falei que aquele uniforme ali é muito bom porque ele pode servir para você ir a um chá de revelação de gêmeos bivitelinos.
Isso mesmo.
Que a probabilidade de ter gêmeos bivitelinos de sexos diferentes é grande também. Então, se você já vai com um meio rosa, outro é azul, a chance de você errar é muito pequena.
Aliás, tivemos o chá de revelação esse final de semana de gente famosa.
Ah, é? Quem que é?
Bianca Andrade, a Boca Rosa.
Quem que é essa moça?
Ela é blogueira e dona de uma linha de cosméticos. Está grávida do Fred Desimpedidos.
Ah! Sei quem que é o Fred. Conheço o Fred. Agora essa moça eu não conheço, não.
E já tiveram chá de revelação e a criança já tem nome.
Como é que ela vai chamar? Freda?
Não, Cris.
Cris o quê? Cris Christopher?
Cris? Só Cris.
Pois é, depois o menino pega apelido aí, todo mundo odeia o Cris e tal, não sei o quê. Aí os caras, pô.
Cris. Cris. De Cristiano Ronaldo.
Não. Não é por isso, não, é?
É por isso, sim. Porque o pai é fanático no Cristiano Ronaldo.
Não, o pai é o que eu sei, ele mexe com futebol, líder, né, youtuber e tal, Desimpedidos. Gente, aliás, aquele cara lá, eu escutei um programa com ele outro dia, aquele cara é muito gente boa, o Fred.
Muito gente boa.
Muito gente boa, bacana. Eu convidei ele aqui pro podcast, mas ele não vai aceitar. Mas ele é gente boa assim mesmo. Sabe que bom que ele vai ser pai, né? Vai ser pai e fizer chá de revelação lá, né?
Eu chamei a revelação, foi no Maracanã, foi no gramado do Maracanã.
Mas que tal? Tá, é o Fred do Desimpedido, né? Ele pode fazer qualquer coisa do futebol.
É isso mesmo. Assim, coisa fraca. Voltando a falar de NBA aqui, a tabela
Isso.
rapidinha, só os oito primeiros.
Vamos.
No leste, Filadélfia, Brooklyn, Milwaukee, Indiana, Toronto, Boston, Knicks, e Charlotte Hornets. E na rabeira, o Detroit Pistons com oito vitórias.
Credo, mas o técnico tá lá ainda, né?
Tá lá ainda.
Então.
Até quando? Não sei. No oeste, Utah. Os dois de Los Angeles, de mãozinha dada, caminhando felizes e faceiros. Phoenix, que tem o basquete mais legal atualmente na NBA junto com o Utah. San Antonio, Denver e Golden State. E na última posição, o Minnesota Timberwolves.
O Golden State que agora não joga mais em Oakland, né? Joga em São Francisco.
Joga em São Francisco, no Chase Center. Bonito.
Eu não vi, não. O antigo estádio lá do Golden State Warriors, era a Oracle Arena, é absolutamente do lado do Coliseu de Oakland, estádio do Oakland Athletics, que até então era estádio também do Oakland Raiders, que saiu de lá correndo por causa da criminalidade. Mentira, não foi por causa disso, não. Mas a criminalidade em Oakland, ela é gigante, né? Como todo mundo já sabe. Acabou?
Acabou.
Acabou a NBA? Acabou?
Acabou.
Bom, então agora nós vamos falar de quê?
De Nazca?
Ah, rapaz, eu vou falar com você uma coisa.
Rapidinho, antes de falar de Nazca, teve o jogo do Lago Tahoe da NHL.
Pô, cara, você sabe que eu acabei de me lembrar de falar isso e me esqueci. Teve um jogo que eles chamam de dos Outdoor Games da NHL, que foi o Lake Tahoe.
Tchau.
Nós já falamos aqui sobre o Lake Tahoe, se você não lembra, ali eu não sei que episódio que foi, se foi no episódio 4, enfim, foi no episódio para trás aí. Lake Tahoe, que é um lugar maravilhoso aí no estado de Nevada. É um lago gigantesco, ele é rodeado por montanhas, florestas de coníferas. E assim, de dia, no verão, é um lugar muito aprazível, muito bonito, a vegetação fica linda e tal. Aí,
Ao
ó,
trem aí.
olha o trem aí. Cê sabe... Esse trem já está ficando marca registrada aqui do nosso podcast. E no inverno tem estações de esqui. É um lugar muito bonito. E eu falei do Lake Tahoe porque quando eu disse aquele filme lá, Cidade dos Anjos, em que a Meg Ryan e o Nicolas Cage protagonizam esse filme, e eles vão lá passar um final de semana apaixonados lá em Lake Tahoe. E tivemos sim dois jogos da NHL no final de semana, no sábado à tarde, teve um jogo lá. Só que o pessoal não contava muito assim que o sol ia bater, entendeu? Tava frio? Tava frio, mas tava batendo sol. E o sol começou a derreter o gelo. O sol começou a derreter o gelo, o jogador falou assim: escuta, tá meio complicado aqui pra jogar nesse negócio aqui. Nós
Não tá
vamos.
tão escorregadio quanto
Tá, não, ao
deveria.
contrário, estava muito mais escorregadio do que deveria. O juiz caiu no chão várias vezes, o jogador caía à toa assim no chão, entendeu? E aí os caras pegaram e adiaram para de noite. Na manhã seguinte teve um outro jogo aí, o Boston Bruins ganhou de um outro time lá que eu também não vi, eu só vi a notícia. Mas olha, você imagina. E assim, não foi o um jogo no lago, não foi no lago, foi na beiradinha assim. Eles armaram lá o negócio na
Foi na
beiradinha.
berolinha.
Na beiradinha lá. Foi mesmo, cara, foi muito bem lembrado, você tem razão. O Outdoor Games da NHL, muito legal.
Então, dada esta pincelada da NHL.
Pincelada, né? Eu achei tão bonito esse negócio que eu vou colocar nas nossas redes sociais a coisa da NHL no Lake Town. Agora, dada a pincelada,
vamos falar de NASCAR velocidade. No fim de semana. Mano, divertidíssimo.
Rapaz, olha, eu vou te falar uma coisa. Eu gostava de NASCAR. Não gostava muito, não. Mas ano passado, eu comecei a acompanhar a pandemia e tal, não sei o quê. E, rapaz, que troço divertido.
Divertidíssimo.
Na sexta-feira, à noite, nós já tivemos a Truck Series. Para quem não sabe, as caminhonete correndo, rebaixada e tudo mais. Conta o que aconteceu na sexta-feira.
Então, a Truck Series, além de ser caminhonete, são adolescentes.
Verdade, tem isso.
Adolescentes, como é que fala? Eles são adolescentes irresponsáveis correndo com caminhonetes.
Eles não devem ter carteira, não. Eles devem ter aquela permissão para dirigir.
Isso. Então, a prova foi uma delícia de assistir. E aí, a prova foi na chuva. E é raro ver corrida de NASCAR na chuva, né?
Porque
isso, né? Isso. E assim, a corrida não acabava. O Sheldon Creed trocando tinta com o Ben Rhodes, que trocava tinta com o John Hunter Nemechek, que veio da casa do caixa-prego, porque ele teve um problema nos pits. E aí Todd Gillian, o Riley Herbst também...
A corrida teve três prorrogações, entendeu?
Teve três.
A NASCAR é um negócio assim tão bem feito que o campeonato tem playoffs e as corridas podem ter prorrogação.
Uhum.
É muito legal. Mas teve três prorrogações, né? Três.
Você não sabe a questão da prorrogação, é tipo assim... Se tiver a bandeira amarela faltando três voltas para a corrida não acabar em bandeira amarela, aí eles largam de novo. Aí eles vão largando. É tipo uma bandeira verde, a bandeira branca e a bandeira quadriculada. Mas foi bem divertido, foi uma coisa bem divertida.
É, o que assim, se tiver alguma bandeira amarela nas três últimas voltas, eles largam de novo para disputar duas voltas, não é isso?
Isso.
Ou três voltas?
Duas
voltas, né?
E se tiver uma bandeira amarela na volta antes da última volta...
Que vai... é a penúltima que chama isso, penúltima.
Penúltima volta. Aí tem outra prorrogação.
Isso, que foi o que aconteceu.
Isso, e assim sucessivamente.
É. E aí no sábado, teve a corrida da Xfinity Series, que é a categoria, vamos dizer assim, intermediária.
Sim.
Já falamos isso aquela semana lá. Não é bem uma série B, não, mas só para vocês entenderem, não é a categoria principal, também não é a pior, então é a categoria intermediária. E, rapaz, ó, ali, eu já falei isso, eu vou dizer, o meu piloto preferido chama-se AJ Allmendinger.
Sim.
Carinhosamente chamado de Almeidinha.
Sim.
Eu tenho que fazer um parênteses aqui, cara, que eu achei engraçadíssimo. Porque assim, eu comecei com esse negócio de falar Almeidinha pra lá, Almeidinha pra cá, isso foi ano passado, porque eu não sabia quem que era Almeidinha. Escutei o cara falar Almeidinha, achei que era Almeidinha, um funcionário público ali da repartição ali. Aí, Almeidinha, que não? Procura Almeidinha lá no setor lá de tributação. Procura Almeidinha lá na tributação que ele vai te explicar. Aí, essa nossa semana, todos o Hamilton Rodrigues, Thiago Alves, Edgar de Melo Filho, eles estavam todos falando Almeidinha. Achei muito engraçado. Mas, bom, a corrida do sábado foi, assim, também foi louca, né? Não estava chovendo, mas o pau quebrando. Porque Almeidinha estava em primeiro lugar, estava liderando a corrida, Austin Cindric. Foi tentar uma ultrapassagem, estava com um carro melhor mesmo.
E deu um chambão.
Deu um chambão. Eu vou falar uma coisa. O meu irmão, que estava bêbado, ele falou que a culpa foi do Almeidinha. Que o Almeidinha estava lá, que ele fechou o Cindric e tal, não sei o quê. É assim, acabou que os dois se envolveram numa batida. E o Almeidinha levou a pior. Voltou para a corrida e tal, mas ele voltou lá para trás e lá ficou. Depois acabou saindo. Chateado, ficou triste, mostrou a cara dele lá e tal. E agora, diz o meu irmão que a culpa foi dele, eu não concordei não. O negócio foi que aí a corrida foi se desenrolando, o Cindric estava lá correndo só com... correndo faltando um pedaço do carro lá, mas estava lá correndo e tal, e o carro dele estava bom. Só que aí começou, né, aparecer a figura de Ty Gibbs, Nós vamos falar muito sobre a família Gibbs hoje. O Ty Gibbs foi correndo, um menino, uma criança, aquilo é uma criança de 18 anos, né, correndo.
Ele corre na arca.
O que, que é a arca?
É a arca. Não, vamos dizer. A Truck Series, a Xfinity Series e a Cup Series são as categorias nacionais da NASCAR. Que elas correm no país todo. Certo. A ARCA é meio que a divisão de acesso para a categoria nacional.
Ó, oh, massa. Achei que era a Noé Cup, Noé Series.
Aí tem a West Series, que só corre em pistas na Costa Oeste, e a East Series, que corre em pistas da Costa Leste. Então, isso. Aí os meninos.
Tá, Gibbs corre qual arca?
Ele corre, eu não lembro, mas a arca é tipo a galera que tem 15, 16 anos, que ainda não tem idade para correr nas categorias nacionais, a galera é onde vem o berço da NASCAR, vem dali. Primeiro score de geladeira na Terra. Aquela geladeira com 800 cavalos, com esplendidade. Depois passa para os late model, que também correm, que é as pistinhas de terra curtinha. Depois vai para a arca, para depois chegar nas categorias nacionais.
Legal demais. E assim, aí o Ty Gibbs foi chegando, foi passando gente. E achei muito curioso, cara, porque assim, ele não tava ligando não, entendeu? Entrava dividindo curva, entrava batendo, entrava cutucando e tal, e começou a disputar a posição de primeiro lugar com o Cindric. E aí, foi aí que eu falei, o Cindric, ele é desonesto. Ele foi desonesto, fechou, deu portada no Ty Gibbs várias vezes durante a prova. Tentou fechar e não sei o que, e teve uma hora lá, faltando assim as 15 voltas para acabar, era o Ty Gibbs em segundo lugar e o Cindric em primeiro, e o pau quebrando, o Cindric correndo, o Cindric não conseguia fazer uma determinada curva lá sem fritar os pneus, e apertando até a hora em que ele conseguiu passar o Cindric. O Cindric tentou tirar dele a primeira posição e não conseguiu, e o Ty Gibbs, na sua primeira corrida na NASCAR como profissional, na NASCAR mesmo, né, na NASCAR nacional, como profissional, com 18 anos, ele conseguiu a sua vitória. Ou seja, na estreia dele, na carreira profissional, ele conseguiu a vitória. Né?
Sim. E nota que a gente não pode esquecer que Miguel Palou...
Não, eu achei que você ia fazer o gancho lá com o vô do menino lá.
Ah, tá. O Ty Gibbs, para quem não sabe, o Ty Gibbs é neto do Joe Gibbs. Joe Gibbs hoje é o dono da maior e melhor equipe da NASCAR, a Joe Gibbs Racing. E o Joe Gibbs é ex-técnico da NFL. O Joe Gibbs dirigiu por muito tempo o antigo Washington Redskins, hoje clube de campo... clube de campo e regatas Washington.
Isso.
E tanto que o coach Gibbs, o Joe Gibbs, conseguiu 3 títulos de Super Bowl com o Washington Redskins, o Super Bowl 22, vencido em cima do Miami Dolphins de Dan Marino e Don Shula.
Sim.
O Super Bowl 26, vencido em cima do Denver Broncos. E o Super Bowl 32, se eu não estou me enganado, esse Super Bowl em 92, em cima do Buffalo Bills, um dos 3 vices do Buffalo Bills dos anos 90.
Nós vamos falar mais sobre o Joe Gibbs daqui a pouco. E agora sim, assim, o Elton falou isso na semana passada. No sábado estreou, depois de acho que 7 anos ou 6 anos, não sei, sem um piloto brasileiro na NASCAR, Miguel Paludo correndo a Xfinity, e olha, ele largou, não teve treino de aquecimento, treino de qualificação, não teve, eles estabeleceram uns critérios lá e para estabelecer o grid. Miguel Paludo largou em 35º, e começou a acelerar, veio acelerando, chegou em 5º, chegou a ocupar a 5ª posição, desculpa. Chegou a ocupar a 5ª posição. Aí o pneu furou. Aí o cara vai, e o pior que o pneu dele furou na hora que ele tava saindo. Ele tinha acabado de cruzar a linha da volta. Então ele teve que dar uma volta inteira, gastou 4 minutos para dar uma volta. É, 4 minutos mesmo. Tá tudo bem aí?
É, pernilongo.
Ah, pernilongo, nós já falamos isso aqui, é culpa de quem?
Culpa de Noé.
Já foi citado nesse programa, inclusive.
Culpa de Noé que
A
deixou
culpa do
entrar os
Noé que
pernilongos.
deixou um casal de pernilongo entrar
Isso.
na arca. Bom, aí o Miguel Paludo acabou caindo para a 31ª posição, se eu não estou enganado, e fez outra corrida de recuperação e veio brigando, 19º, 18º, 17º, 11º, e camarada chegou em sétimo lugar, velho.
Exatamente.
Chegou em sétimo lugar. Eu vi comentários hoje de que na corrida das Américas. Aí, que vai ser em Austin, no Texas, né? Se eu não estou enganado.
Isso mesmo, no Circuito das Américas.
O Circuito das Américas, né? Eu falei, o que é Corrida das Américas, né?
Isso.
Não, tá errado. Aí, o que que é? Aí vai ter treino de qualificação. O camarada já vai estar sentindo o carro mais, né? Porque, inclusive, o cara nunca tinha corrido com o carro. Ele é acostumado a correr de Porsche, que tem um carro que tem tecnologia, um carro mais leve e tal. Chega lá, o camarada entra dentro da gaiola de papelão, que tem um motorzão, e vamos que vamos, né?
Essa corrida no Circuito das Américas vai ser dia 22 de maio.
2 de maio, pois é. Aí o cara vai ter oportunidade de treinar, vai ter oportunidade de testar o carro na pista. Né? Então, as pessoas estão muito otimistas e eu também estou. Gostei muito de ver o Miguel Paludo. Confesso para você que eu não o conhecia, passei a conhecer depois que você mencionou aqui e fiquei muito satisfeito que ele correu muito bem. Estou apostando no Miguel Paludo. Quando o Miguel Paludo estiver correndo, eu vou torcer para o Miguel Paludo. Quando o Miguel Paludo não estiver correndo, aí eu vou torcer para o Almeidinha.
Correto.
Né? Na
E
domingo ontem, né? Mais conhecido como ontem,
teve a
nós tivemos
Cup Series.
a Cup Series. Você gostou da corrida da Cup?
Eu vou te falar que eu só vi o último segmento.
Não, eu vi todos os segmentos. Eu
Eu tava.
achei ok. Entendeu? Eu achei ok.
Mas o final foi legal com
Foi.
o Christopher Bell passando
Ferbel. Christopher Bell.
a Sininho. Eu chamei de Sininho.
O Christopher Bell ganhou a corrida, né? Depois que a corrida quase cai no colo do Joey Logano, porque estava lá, daí a pouco os caras se envolveram na confusão lá, a corrida ia cair no colo do Logano, mas o Christopher Bell falou assim: ó, vai não, eu vou ganhar esse troço aqui. Desbancou
Exatamente.
a galera, desbancou inclusive o atual campeão, né, da temporada.
O Chase Elliott.
Chase Elliott. E acabou que conseguiu a sua primeira vitória aí esse ano, né? Esse ano. Lembrando que a Truck Series, a próxima corrida da Truck Series vai ser no dia 5 de março em Las Vegas. Deve ser 23 horas da horário de Brasília. Mas a Xfinity Series vai acontecer no dia 27, ou seja, sábado que vem, às 18h30, no autódromo de Homestead, em Miami. E a próxima corrida da Cup Series vai ser no dia seguinte a essa, ou seja, no dia 28 de fevereiro, às 5h30 da tarde, também, obviamente, em Homestead, em Miami.
Exatamente.
Certo?
Certo.
Ah, você estava falando lá do Joe Gibbs, né? O avô do Ty Gibbs. Dono da equipe, é muito comum nos Estados Unidos, bom, especialmente no automobilismo, né? Pessoas que são de outras áreas acabam se envolvendo com automobilismo e tudo mais. Por exemplo, o Paul Newman, grandíssimo ator, Paul Newman, ele foi chefe, um dos donos, né, da equipe Newman Haas, da finada. Finada existe ainda a Fórmula Indy?
Existe, existe.
Mas já não é mais o que era antes, né? A Fórmula 1 chegou um tempo que ela rivalizou com a Fórmula 1, né? No meu ponto.
Sim.
Não tem mais a Fórmula 1. Eu gostava daquela Fórmula 1. Eu gostava muito da narração do
Passava
Théo
nessa.
José. Passava no SBT, rapaz.
Isso.
Passava no SBT. Tinha o Paul Tracy.
Tinha o Paul Tracy, tinha o Alessandro Zanardi.
O Alex Poulos, cara, o Alessandro Zanardi. Aquele ali é um Highlander, viu?
Aquele é um Highlander. Tinha Alex o... Zanardi. Que virou... Tinha o Jimmy Vassar.
Tinha o Jimmy Vassar e tinha seu amigo lá também, o Max Papes. Tinha
Maximiliano Papes, sim. Você Max falou do Paul Newman? Lembrei do David Letterman.
Sério?
Que teve... equipe, ainda tem junto com o Bob Rahal, a Hal Letterman Lanningham.
E, pô, nós estamos esquecendo, mais recentemente, Michael Jordan, agora é dono de equipe
Michael da NASA. Michael Jordan, sim, a 2311.
2311. O 11 é de quem?
Do Danny Hamlin, do carteiro.
Uai, o carteiro, ele é. Mas peraí, o Danny Hamlin corre na equipe dele?
Não. O Danny Hamlin corre na equipe do Coach Gibbs.
Ó, então o Danny Hamlin corre na equipe de outra pessoa, mas tem uma equipe.
Isso.
Olha, gente. É meio... Bom, enfim.
Quem tinha isso também era o Tony Stewart, que ele corria na... também na equipe do Coach Gibbs e tinha a Stuart Haas. A Stuart, que é Coldini Haas. Que é o dono da Haas, onde corria o Romain Grosjean.
Ah, o
da Fórmula 1. É a Haas da Fórmula 1 e a Haas da NASCAR é a mesma Haas.
É igual a McLaren, né?
Que, e não que confunda é. O Gene Haas com o Carl Haas. São Haas diferentes.
Não, para. Já confundi tudo. Mas também não vou ficar prestando atenção. Eu só quero saber quem está correndo, entendeu? Então é isso que me interessa. Mas aqui, como eu estava falando, então assim, é interessante que como que o esporte está sempre envolvido ali, né? O esporte ele envolve muitas pessoas de várias áreas nos Estados Unidos. Então, até que, por exemplo, tem gente que a pessoa é esportista em uma liga e ela acaba passando a ser esportista em outra liga, ou às vezes até ao mesmo tempo, né? Nós tivemos o negócio vai ficar ruim pra você aí, ó. A polícia chegou. Todas as vezes tem essa piadinha também.
Tem.
Já falamos isso aqui, o Elton mora no centro de Belo Horizonte, e aí, né, tem muita polícia. Ou então guarda metropolitana. Por exemplo, tem o Deion Sanders. Deion Sanders jogou futebol americano e beisebol, né, ao mesmo tempo. Inclusive, tem um documentário da ESPN sobre essa peripécia aí do Deion Sanders. Temos o Bo Jackson também, que também jogou beisebol pelo Kansas City Royals e jogou futebol americano pelo Oakland Raiders, se eu não estou enganado.
Sim. Acho que depois ele jogou... Los Angeles Raiders,
né? Raiders. Certo. E aí, só que assim, começa a aparecer, tem gente que veio do esporte para outras coisas e tem gente que veio de outras coisas para os esportes, né?
Não, lembrei aqui do Tony Meola também. O Tony Meola jogou os dois futebóis.
Os futebóis? Sério?
O Tony Meola jogou no soccer, ele é ex-goleiro da seleção americana.
Ah, verdade!
Jogou na Copa de 94 e tudo, e foi kicker no New York Jets.
A Copa então, de 94, ou seja, foi eliminado pelo Brasil, não foi?
Sim,
foi eliminado. Foi o jogo da cotovelada do Leonardo.
Isso.
Ó, rapaz, eu tô aqui conversando de futebol da bola redonda, mas enfim.
Num 4 de julho.
Verdade, imagina esse evento nos Estados Unidos, 4 de julho, os Estados Unidos jogando.
Não, eu tava falando, a gente não fala de futebol aqui, não, mas eu tava falando com a minha mãe ontem. Você imagina. Uma Copa do Mundo. Aquele jogo, se eu não estou enganado, aquele jogo foi no Rose Bowl. Ou foi no Stanford Stadium. Foi um dos dois. Então você imagina. Primeiro grande evento de futebol da bola redonda nos Estados Unidos. No 4 de julho. Então o país parado.
Parado.
Todo mundo assim. E os Estados Unidos tinham um bom time. Tinha. Era um time ajeitado. Para um time que nunca vinha para a segunda Copa do Mundo.
Tinha um jogador lá que era meio esquisito lá, que a gente tava vendo que ele não era jogador de futebol.
Não tinha
lá um cabelo assim, um jogador de rock, acho que você parecia um astro de rock, parecia um baixista de uma banda de rock, acho que era Balboa que ele chamava. Era isso que era
o avô? Não sei. Não, nasci, era nascido na Medeiros.
Verdade.
Mas,
Ah.
assim, e tudo isso pro Romário chegar a estragar o sonho americano.
Ah, cara, mas os caras não tinham pretensão de ganhar do Brasil, né?
Pô, mas que jogo foi encardido.
Foi,
O
foi. Eu... Ah,
jogo
fala.
foi no Stanford Stadium.
É, eu sei que esse jogo foi tipo assim, meio-dia, horário local. O
É.
sol comendo a muleira.
Não, tinha um jogo. Assim, na época, tinha um dos poucos estádios cobertos que a NFL tinha era o Pontiac Silverdome. Estádio do Detroit Lions, né? E era aquele domo igual era o domo que era o campo dos Vikings, campo do
Houston.
quê?
Houston.
Também do Indianápolis também era aquele domo, parecia um colchão.
Isso.
Não, e os caras jogaram dentro daquele domo sem ar-condicionado.
É, bicho, muito bizarro. A Califórnia, onde foi o Stanford State, a Califórnia, no verão faz calor, cara. Esses caras são doidos.
Jogar no Texas, aquele Brasil e Holanda. Foi no Cotton Bowl, no Texas. Meio-dia.
É.
Meio-dia, bicho.
Os caras são muito doentes. Mas então, eu tava falando sobre esse negócio aí. É, você falou do Tony Meola, né? E aí, sim, tem gente que é de outras áreas, ou melhor, tem gente que é do esporte. E às vezes, por causa do esporte, vai para outras áreas, e tem gente de outras áreas que acaba caindo no esporte, né? Por exemplo, nós tivemos o O.J. Simpson. O.J. Simpson, todo mundo já ouviu falar do O.J. Simpson. Se você nunca ouviu falar do O.J. Simpson, nós já falamos do O.J. Simpson aqui. Nesse podcast, inclusive, recomendamos que você assista ao documentário que chama O.J. Made in America, documentário que ganhou o Oscar, se eu não estou enganado, é uma série de documentários, né? É
Sim.
um documentário de 5 horas, ou então é um documentário dividido em 5 capítulos, de 1 hora cada, que ele foi ator, né? Ocorra que a polícia vem aí, foi uma das coisas que ele fez na carreira dele, né?
Terry Crews.
Terry Crews, pô, quantos jogadores de NFL, porque hoje participam aí da televisão, o The Rock era WWE, né?
The Rock da. Mas ele jogou na Universidade de Miami.
Verdade, mas o Terry Crews, ele foi jogador da NFL, e aquele outro jogador, acho que é aquele ator, chama Michael Duncan Clarke, aquele
A Espera de um
A
Milagre.
Espera de um Milagre, A Espera de um Milagre, que fez Two and a Half Men também, umas aparições lá. Aquele cara também jogou na NFL, não jogou?
Acho que jogou.
Eu acho que ele jogou, tenho quase certeza que ele jogou lá. Mas, enfim. É, agora, aqui no Brasil, sabe o que eu me lembro? Acho que ele morreu, cara. Rômulo Arantes, que era
Sim.
nadador, né? Era natação.
Sim. O Michael Clark Duncan, ele
Michael
jo...
Duncan,
Não, é Clark Duncan.
claro.
É, Michael
É Clark Duncan? Olha aí meu
Clark.
nome de homem.
Ah, eu lembrei aqui do Marquise Goodwin.
Quem que é esse?
Do Philadelphia Eagles e do. Tá no Buffalo Bills. Passou pelos 49ers.
Tá, mas quem mais que ele fez?
Ele foi. Salto em distância. É. Medalhista de prata em Toronto 2015 e foi para Londres 2012.
É, eu vi que tinha um camarada nos Estados Unidos que ele era atleta pô, atletismo nos Estados Unidos, de corrida.
Sim.
E ele, assim, só que ele era bem mediano, assim, no atletismo. E aí ele foi jogar rugby. Pô, os caras botavam a bola na mão do sujeito lá e corria, try. Marcava o try, pronto, acabou. Tá? Você lembra de alguma outra celebridade, assim? Celebridade, não, não pessoa. Sei lá, celebridade que praticava esporte.
Putz, deixa eu ver, de cabeça?
É, de cabeça que é bom. Só pesquisando aí.
Não, pior que não.
Procura no Google aí, celebridades do esporte.
A gente pode falar que
Pode falar bem, quiser.
o contrário também é
Também vale.
Arnold Schwarzenegger.
Pô, que é isso, cara? Arnold Schwarzenegger. Que é, ó, porra, Arnold Schwarzenegger dispensa comentários. Mas o que, que ele fez antes?
Ele era fisiculturista. Ele era fisiculturista.
Fisiculturista. Você considera isso um esporte, né? Mas...
é. O Jason Statham.
O Jason Statham, ele é o quê?
Mergulhador.
Ah, não, mas aí também, né? Ele era um bombeiro.
Ronda Rousey.
Ah, Ronda Rousey. Ah, rapaz, tem uma outra também, é Gina Carano.
Gina Carano.
Gina Carano, que é a Mandalorian e que você sabe que ela foi demitida da série, né?
Ela falou demais. Na verdade, ela é de extrema direita e ela não falou demais, ela só é uma babaca.
Ô, bicho, aquela mulher ali, eu tava vendo o Mandalorian e eu ficava olhando o braço daquela mulher ali, velho. O braço dela é da largura da minha cintura.
Sim.
Aquela mulher é muito forte, cara. Muito forte. É a pena que ela saiu. Eu gostava do personagem dela.
Ela foi lutadora de MMA.
MMA, assim como a Ronda Rousey. Que a Ronda Rousey fez Velozes e Furiosos, né?
Aham. Uh-huh. Ah, eu lembrei aqui de um... Não, eu confundo. Não, esquece.
O que foi?
O Terry Bradshaw. Ah. Que foi ator, fez um monte de filme, fez Mother Family. O sabe o que é o Terry Bradshaw?
Foi quarterback dos Steelers, né?
Dos Steelers, é.
Ele, esse cara, o Terry Bradshaw, eu sei que ele é quarterback dos Steelers, porque naquela série This Is Us, que se passa também em Pittsburgh, toda hora ele é citado lá, porque o cara lá é fanático com os Steelers.
Sim. Então, assim, tem um monte de... Shaquille O'Neal!
Ah, mas aí assim, aparições
não, esporádicas. Não, o Shaq fez um filme.
Ah, pois é, um filme. Michael Jordan também fez um filme, entendeu?
É.
Eu queria uma coisa assim mais robusta, assim, sabe? Uma carreira, a pessoa teve uma carreira nos dois segmentos. Igual o Terry Bradshaw, que você lembrou muito bem.
Tem, apareceu aqui o Johnny Westmiller.
Eu queria lembrar alguém brasileiro. Custei para lembrar o Romulo Arantes.
O Johnny Westmiller disputou duas Olimpíadas, 5 medalhas, Olimpíadas de 24 e 28. Teve 67 recordes mundiais e 52 campeonatos nacionais de natação. Você pode não conhecer, mas você conhece o grito do Tarzan, né?
Sim.
Ele foi o criador do grito do Tarzan em 1934. Aquele grito clássico da batida do peito. Eu não vou fazer.
Por favor, não faça não.
Não farei essa pataquara aqui, mas.
Nós já temos quantos ouvintes que nós olhamos ali agora? 13?
13 ouvintes.
13, vai cair para tipo 4. Até o Paulo vai deixar de escutar, gente. Manda um abraço pro Paulo. Abraço, Paulo.
Paulo. E, assim, brasileiro? Porra, brasileiro. Não, eu ia falar do adulto Ney, mas o adulto Ney vale?
Por quê? O que o adulto Ney fez?
O adulto Ney já fez triplo X.
Já?
Já.
Não, assim, valer tecnicamente não vale porque ele não tem uma carreira no negócio. Mas o adulto Ney, o que ele fez no triplo X? Aquele com o Vin Diesel?
É, o último.
Que é isso?
O último triplo X, o Samuel Jackson quase convenceu ele a ser o herói do filme, mas aconteceu um pequeno acidente no filme.
Não, eu não sei o que que é. Fala aí, conta aí.
Eu não lembro a cena é horrível. Ah.
Não, mas peraí, você tá falando o seguinte. É porque tem o triplo X, que eu sei, tem dois. Que é o triplo X, o primeiro, que salvo engano é com o Vin Diesel, né? Que o negócio tem umas motos lá.
Isso.
E tem o segundo, que é com o Ice Cube. Tem mais do que o 2 triplo X?
O triplo X reativado, que chama.
Putz, grilo. Ou seja, não, triplo X é 3. Aí o segundo é 6. Aí o terceiro é 9. Então o triplo X 9.
Triplo X 9?
Triplo X.
Triplo X 9. O Vin Diesel é o dedo duro.
Triplo X 9. O Neymar participa do Triple X9?
Colocaremos nas nossas redes sociais a participação de Neymar Júnior em Triple
Ah,
X.
vamos, mas vamos demais.
É
Fazer Triple
maravilhoso.
X9.
Triple X, não. Tem o vídeo da participação. Um minuto de.
Ótimo, suficiente para caber lá no Instagram.
Não tô te ouvindo. Ah, pera aí. Ah, tá. Agora eu estou te ouvindo.
Tá vendo, né?
Abaixei o volume aqui do microfone.
Não, nós vamos colocar, é suficiente. O que eu falei foi que é o seguinte: é suficiente para colocar lá no Instagram 1 minuto. É a conta certa que eu preciso.
É sensacional.
Nossa,
Sensacional.
deve ser mesmo. Escuta, chega, né? Porque assim, depois dessa, com o Neymar no triplo X9, é para acabar.
Acabar, essa vai. Essa foi para acabar mesmo.
Aqui. Se alguém quiser te encontrar nas suas redes sociais, o que ela tem que fazer?
Nossa, meu filho, você tá pulando
Ah,
fora.
nossa, eu pulei as melhores partes desse programa, tô louco. Eu fiquei tão chocado com o Neymar participando do Triple X9 que eu.
Pô, calma, na forma você tá ansioso. Você está muito ansioso. Eu sei que já tá tarde, eu sei que você já quer ir.
Pô, cara, são 20 para 1 da manhã.
Gente,
Tá
pra...
louco. Pelo menos começamos a gravar tarde pra caramba, mais de 11 horas.
Uhum. Mas agora hoje você começa com a frase desmotivacional da semana.
A frase desmotivacional dessa semana é a seguinte: nada é impossível para Deus, mas você não é Deus, então pode ser que seja impossível para você.
Verdade, verdade.
Ah, e qual que é a
Efeméride.
efeméride esportiva dessa semana?
A efeméride esportiva da semana é 202 meses
Nossa.
e 16 dias da estreia de Kyle Busch na NASCAR.
Caramba.
A primeira corrida de Kyle Busch na NASCAR Cup Series.
Kyle Busch, para quem não sabe, é o camarada que corre com o carro do MM.
Isso, esse mesmo.
Aqui ontem estava correndo com carro verde. Então, acho que aqui é um inseticida que é troço lá, não sei o que
Não,
é.
é bateria de carro.
É isso. Pois é. Aí, Kyle Busch estreou há quantos meses? 200 e quantos meses?
202 meses.
Caramba.
Foi num 7 de março de 2004.
Você acha que é correto falar que o Kyle Busch hoje é o piloto mais popular da NASCAR?
Não. Quer dizer,
Hoje,
não é o
falando
mais
hoje.
popular. Talvez seja o
Sim.
mais impopular. Mas o mais popular, né, não?
É, o que eu quis dizer foi o seguinte, tá. Quem que é o mais popular na sua
O
opinião?
Chase Elliott.
Ah, é?
É.
É, porque ele é o campeão?
E ele é filho do ex-campeão Bill Elliott. Awesome Bill Elliott. Então, o Bill Elliott é o piloto, um dos pilotos mais populares da história da NASCAR. O Bill
Pai do
correu,
Jason.
pai do Chase Elliott, e ele é o detentor do recorde de velocidade da história da categoria com 343 km por hora. Em
Rapaz.
1985, eu acho, 85 ou 86, não sei, o Bill Elliott correu de 76 a 2003 na NASCAR. Então, assim,
Ó.
é um cara.
76 a 2003, o cara correu, viu,
O
bicho?
cara correu. Foram 44 vitórias, foram 828 corridas durante 37 anos.
Caramba, o cara podia
Então,
ter
assim,
aposentado por tempo de serviço, tempo de contribuição.
pagasse INSS só de piloto da
Só de
NASCAR,
piloto.
eu já.
E contribuir pelo teto da Previdência.
Então, assim, tanto que ele ficou famoso correndo com o carro número 9, que é o mesmo carro do filho dele hoje, o Chase Elliott. Aliás, a primeira corrida do Bill Elliott foi em 75. Foi em 75 pela Cup Series. E essa última aparição dele na NASCAR foi em 2012. Lógico que ele ficou uns anos sem correr, tudo. Mas você vê o tempo, de 75 a 2012 é um tempo gigante.
Você é louco, cara, 30 e tantos anos de corrida.
Quando o Chase Elliott era criança, o Bill Elliott estava terminando a carreira dele.
Pô.
Então, assim, além de ter. Então, ele foi o Bill foi eleito o piloto mais popular da NASCAR 16 vezes. Você não ouviu errado. 16.
Pois é, mas então, a minha pergunta, acho que eu quis dizer assim, o mais popular. É assim, ele o Kyle Busch talvez seja o piloto mais conhecido da NASCAR na atualidade. Seja porque seja porque tem muita gente que gosta dele, seja porque tem muita gente que não gosta dele.
Sim. Assim, é o que gera mais comoção, né? O Kyle Busch, a vitória do Kyle Busch tem detratores, tem amantes, tem o 18 no muro, que nas transmissões da Fox todo mundo pede.
É.
Então, ele pode não ser o mais popular, mas talvez seja o segundo mais popular, só menos popular que o Chase Elliott.
Certo. Bom, bacana. Já fizemos então a efeméride e já fizemos a frase desmotivacional. Acabou, né? Agora acabou mesmo.
Agora acabou mesmo.
Então aproveita, nós vamos inverter. Eu vou falar hoje o seguinte: se alguém quiser conversar comigo lá pelo Twitter ou pelo Instagram, vá no @Francisco, quase que eu falei podcast do meu. Francisco CGD, C de casa, G de gato, T de dado. Lembrando que se você, por acaso, quiser conhecer o nosso projeto de conhecer os 30 estádios da MLB, vá somente no Instagram, no @HomeRunAviagem. Home de casa, run de corrida, a viagem, igual, velho. Elton, se alguém quiser te procurar nas redes sociais, como é que faz?
É @Elton sem H.
Sem H.
No Twitter e no Instagram.
É, lembro, lá no seu Twitter você fala sobre BBB, comenta, né, faz conjecturações, análises, estatísticas, previsões, tudo isso.
Justamente.
E também futebol da bola redonda.
É, na verdade eu xingo as pessoas relacionadas ao meu time do coração. Basicamente.
Certo, e lembrando que o lugar certo para você seguir esse podcast nas redes sociais é no Instagram, através do @osbiltres.
E no Twitter. @podosbiltres. P-O-D-osbiltres.
E se você quiser sugerir temas para esse programa, nos poupando o trabalho de ficar imaginando o que nós vamos conversar fiado aqui, e a gente não imagina muita coisa, utilize, nos marque, mas também utilize a hashtag podcast Os Biltres. Na semana que vem a gente volta.
Ok,
combinado? Então tá certo, gente. Um abraço pra vocês. Curtam as nossas redes sociais. Compartilhem com seus amigos. Dê os likes, dê os joinhas, inscreva-se nos canais e vamos que vamos. Beijo pra vocês. Tchau.
E suma a musiquinha agora.
Ah, vai. Engraçado. Vai, encerra.